Todos aí?
Sim!
Quem?
Eu, você e o Deus do Trovão.
É. O Deus do Trovão, mas tem uns aqui, cara. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah! Oh, yeah! And the church of one again. Fiquem quietos aí, seus escrotos, que vai começar o podcast MDM, a maior cagação de regra da internet. Hoje nós temos aqui, junto comigo, o Change.
De novo, o Change tá aí contigo?
De novo, tá aqui comendo todo o meu skin. Nós temos o Nerd Reverso.
Esse aí.
O Hell.
Esse que vos fala.
E não sei se o Rodney vai estar aí, mas ele está tentando entrar, mas está caindo mais esse o Vasco da Gama. É, hoje, para variar, a gente vai...
Hoje a gente está tipo MRG hoje, só três.
Só três. A gente vai aqui, esse formato é uma merda, então a gente vai fazer o mesmo formato. Acho que o pior formato que teve foi um que foi eu e o Malandro só, falando sobre jokezada. Um podcast inteiro, cara. Um lixo esse podcast. Mas, enfim, galera, hoje a gente vai falar aqui sobre um pouquinho das notícias dessa semana. E eu queria começar eu acho que pelo menos é que a gente tá mais, não de empolgado, mas é que é a mais curiosa, que é um seriado que era do Jim Gordon, agora é do Batman. Caralho, que trovão aqui. Mas, enfim, o seriado novo aí que a Warner tá fazendo junto com a Fox, que começou a falar que primeiro seria o Gotham City contra o crime, né? Mostrar o departamento de polícia de Gotham sobrevivendo sem
parte. Que aí, eu que sou fã da série, fiquei empolgado pra caralho. Falei, caralho, que maneiro, isso aqui, de nada, né?
Todos nós, né? Porque, cara, uma das melhores coisas do universo do Batman saiu nos quadrinhos, que pelo menos eu tenha conseguido acompanhar, né? Porque o restante é uma tremenda uma bosta. E aí, depois, não vai ser tão assim do Gotham City contra o crime.
O foda é que é aquilo, né, cara? Tipo assim, eu não entendo Hollywood, cara. Tipo, às vezes o conceito tá lá, tá pronto. É só você pegar e levar pro cinema, tipo Constantine, né?
Sim.
Tipo, tá lá, o Justiceiro, né, cara? Tá tudo lá, tão simples, só fazer o filme. Os caras querem sempre inventar. Tipo, Gotham Central, né? O Gotham City contra o crime, né? Tava. Cara, era perfeito, era aquilo, era levar o seriado, né? Daquele tipo pra TV, né, cara? Levar. Pronto, era isso. Mas daí não, aí começaram a inventar. Não vai ser assim, vamos.
Não, e até em termos de roteiro, porque são aqueles vilões mais merdas, e é muito.
É, tipo, os vilões.
Seria do policial. Cara, seria uma série muito mais barata do que o Arrow, do que o Agents of Shield. Seria muito mais barato.
São os vilões
que cara.
Caga, né?
Exato, os vilões que nem o Batman acha que vale a pena se coçar com eles. Pô.
Mas tinha um outro episódio que aparecia um outro vilão. Sim, tal,
então,
o Coringa.
É, o Pinguim.
Tal, mas numa outra ótica, assim, né? E, porra, era do caralho. Assim, enfim, como você falou, já tava pronto, né? Ó, a gente não, mas não vai ser Gotham City contra o crime. Vai ser o início de carreira do comissário Gordon, né? Do tenente Gordon. Aí, porra, peraí, tem alguém chamando aqui agora.
Acho que é o Buquemi.
Chama o Roger aí, vai, vamos continuar. E aí, beleza. Aí não, agora vai ser sobre o Tenente Gordon, né? Aquela coisa do botar os primeiros passos do Comissário Gordon, que ok, pode ser bacana, a gente já viu algo parecido ali no Batman 1, algumas histórias que pegam.
É mais ou menos.
É, por ele.
Porque na verdade o seriado não ia ser exatamente isso, né? Eles estavam falando em fazer o início mesmo, quer dizer, o Gordon como tenente recém-chegado na cidade, né? E antes do advento, né, do Batman e dos inimigos do Batman, inclusive, né, ia ser uma, tipo, uma série policial ambientada em Gotham City só, né, não, a gente não ia ter nada voltado pra mitologia da morcega aí, né, o que eu comecei, eu falei, pô, mas que desperdício, né, cara, você tem um negócio...
Mas aí eu acho que começaram a escutar e de repente falou, não, peraí, mas não é bem isso, porque vai ter o começo de carreira do Batman, né? O Batman
não, antes disso, eles falaram que daí o primeiro crime que o Gordon ia investigar ia ser um famoso duplo homicídio aí que deixou o jovem Bruce Wayne órfão, né? Tipo assim, só dando um migué, dizendo que, não, vai ter sim, né, umas referências ao Batman, calma, gente. gente, né? Não reclama.
Calma, suas piranhas. Calma.
É, mas aí eu acho que a galera continuou reclamando, aí o cara falou: é, não vai ter jeito, vamos ter que pôr o Batman mesmo. Aí que chegou o presidente da Fox lá na entrevista e aí soltou o verbo lá.
É, que ele falou isso, o quê, precisamente?
Isso tá, né, me lembrando muito aquela coisa do
descer anúncio no cinema, do... Né?
É, exatamente, do anúncio do Batman no filme do Super-Homem, assim. Ah, não sei o que, não sabemos nada ainda, mas vai ter o Batman, vai ter o Batman. Então, vai ter o Batman. Né? Então essa coisa meio que assim, ah, joga um negócio aí pra agradar a molecada e pronto. Depois a gente inventa o que, que vai ser. Tá foda.
É por aí mesmo, cara.
E é por aí, hein? Você saiu uma série de uns policiais genéricos de Gotham pra um Smallville do Batman, né? Pra mostrar o Batman...
Não, e o legal é isso, que, tipo, até então, na historiografia do personagem, né? A gente tinha que o Batman ficou órfão, acho que aos 8 anos de idade, né?
Uhum.
Aí o seriado já vai mudar isso, vai botar o Batman de 12 anos. Acho que porque 8 deve ser muito, muito pequeno, né? Então 12 anos já é uma criança, assim, já é um, né... Já pode interagir.
Não tinha o pequeno mestre? Não tinha 8 anos? Tinha
pequeno mestre? O pequeno mestre tinha 8 anos, exatamente.
O pequeno mestre enfiava a porrada no Batman, hein?
Já vai fazer a coisa da criança inteligente, chatinha, né?
É, exatamente.
Um cachorro e tal.
Os caras já estão preparando meio que pra isso, né, cara?
Cara, não sabe uma coisa que eu fico tão puto? Assim, como você falou, tinha uma fórmula pronta. E aí, ele tá te dando nem espaço no cinema. Não, pega aí, não, mas vai ter o Batman. Não, mas agora vai ter a Liga da Justiça. Não, mas volta lá, não sei o quê. Então, tá tendo essa zona toda, cara, quando seria muito simples. Aí já estão falando de colocar os vilões clássicos do Batman, tipo Coringa.
Ah, isso que é o pior, olha só. Eles vão pegar, tipo assim, vão mostrar, entrar no mundo e querer mostrar a gênese dos personagens, né? Tipo assim, vai mostrar lá o comediante frustrado que se envolveu em alguma coisa e aí as coisas que levaram ele a se tornar o Coringa, que levaram o cara a se tornar o Charada, a Mulher Gato, entende?
E não vai ter assim, ah, mas eles não vão ter uniformes, mas algo nas roupas deles vão dar a entender de que é o Coringa. Aí, tipo, sei lá, deve ter um... O pinguim deve, não sei, deve usar uma gravata.
Pois é. O Coringa vai ficar mexendo com baralho o tempo todo, essas porra.
É, tipo assim, sabe o que me parece? Que seria algo parecido com aquela série Max do Luke Cage, lembra? Um lápide, que era um...
Sim.
Lembra que ele pegava os vilões clássicos do Luke Cage, só que ele
tirava aquela roupagem anos 70 e
fazia aquela versão gangsta.
É, dava uma renovada pra bagaça.
É, aí em vez do lápide ser aquele cara feito de mármore, branco, com os dentes pontiagudos, era um cara lá daquele...
Era um albino, tipo, né?
Era um albino, mas era um cara normal, assim, né? Então, me pareceu que eles querem fazer isso. E aí, sem ligação nenhuma com o universo do Batman no cinema, que vai começar agora, a todo vapor, né? É isso que eu não sei, cara. Será que não valeria eles fazerem alguma coisa que eles estão querendo fazer com o Flash agora? Pô, não, o Flash não vai estar no mesmo universo do filme? Filme?
Não sabem ainda,
caralho!
Isso também é uma incógnita, né? Já anunciaram um tempo atrás, ou melhor, é boato isso, né? Que... Talvez o Flash esteja assim no filme, mas eles iam esperar pra ver qual ia ser a reação do público, né? Com relação ao ator aí, ver se a recepção ia ser boa, pra ver se iam aproveitar ele ou se iam criar um outro Flash lá pro cinema, né, cara? E até agora ninguém, a gente não sabe, né, exatamente como vai acontecer isso, né? You ain't nothing but a hound dog,
you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog. Eu não entendo, por que não pega, sei lá, eu não sei, eu gostaria de ver ou o Batman ali, mas obviamente o mesmo Batman do cinema não daria, ou não sei, pega o Asa Noturna, mas bota no mesmo universo, não custa nada, ia ser legal pra caralho.
Olha, por exemplo, uma série do Gotham Central, por exemplo, mostrando... tipo assim, o período em que o Batman tá agindo, entende? Mas o Batman não aparece. Mas botando, sei lá, o Asa Noturna, a Batgirl, né, no meio da série, já pensou, cara? Podia. Pô, ia ser.
Ia ficar do caralho, cara. Ia ficar do caralho, botar, tipo, pode até botar aqueles personagens menores, tipo, Anarquia, sei lá, tentando um Robin, que seja o Robin, cara. Olha, chegou num nível que eu tô torcendo pra colocar um Robin na porra do seriado, cara.
Que merda, hein?
Ah, cara. Mas não custava nada, ia ser uma puta saída, ia manter esse mundo conectado, se bem ou mal aí, o Agents of Child, não pode ser lá essas coisas todas, mas pelo menos você sente ele, porra, tá bom, o agente Coulson vai aparecer no próximo filme dos Vingadores, eles tentam fazer esse
não, e o que eu achei legal foi que na entrevista do cara lá da Fox, você viu que ele deu uma voadora na cara, né, da Marvel, né?
É verdade.
Falou, ah, isso aqui é uma série derivada, né, mas não é igual certas que você vê aí, né, que você compra a ideia por causa do filme, aí quando você chega lá pra assistir, não tem porra nenhuma.
Não tem ninguém conhecido, né?
Mas no fim vai ser a mesma coisa, né? Porque você vai ver o Batman vs Super-Homem. Vamos ver aí, que vamos pensar.
Eu acho que o que ele quis dizer, Chandy, é que na série de Gotham, você vai ter os personagens grandes, entende? Tipo, quando na série da Shield você não vai ver o Capitão América, o Homem de
Ferro. Mas não vai estar o Ben Affleck lá, você acha que vai?
Não vai por uma questão temporal, mas você vai ter o Bruce Wayne, você vai ter o Coringa, você vai ter o, tipo...
É, o Coringa que não é Coringa, o Pinguim que não é Pinguim, charada que não
é charada. Mas é um personagem conhecido. Não,
e aí o outro problema é aquilo até que o Hell falou, quando comparou com o Smallville, é que pra fazer o Batman derrotar essa galera, ele vai derrotar todos os vilões do cânone dele antes do que deveria ser a primeira luta com os caras, né?
Pois é. Não, e isso que é engraçado, né? O cara falou do Batman de 12 anos, né? Ah, o Batman vai ter... Bruce Wayne vai ter 12 anos de idade, né? Só que a série, tal, ele falou, possa fazer saltos temporais, né? Mostrando o Batman mais pra frente. Cara, agora eu fico imaginando, ó, a série ainda tá sendo... Ainda vai focar o Jim Gordon e o Departamento de Polícia, né? Antes dele ser comissário.
Uhum.
Mas aí a gente vai ter o Bruce Wayne com os pais assassinados, certo?
Sim.
Aí, em alguns momentos, a série vai pro futuro e vai mostrar o Bruce Wayne, digamos, mais velho, com 16, 17 anos, provavelmente, treinando. Fora de Gotham, obviamente. Ou será que todos os mestres dele vieram até Gotham pra treinar?
Ele fez o delivery, né?
Pra treinar ele. Aí,
ele é rico, cara.
Como é que os caras vão fazer a ligação entre isso, entende? Quer dizer, criar unidade de uma série que tá mostrando a polícia lutando contra o Coringa, ou com o proto-Coringa, né? Em Gotham, e aí o Bruce Wayne tá lá, sei lá, no Zimbábue, treinando arte marcial africana. Que relação vai ter uma coisa com a outra pra você dar consistência na história, entende? Pra justificar isso, né? Isso que eu quero ver.
Ah, não vai ter, cara. E sabe uma coisa que eu não entendo? Mas sabe uma coisa que eu não entendo? É esse medo, cara, que as produtoras que sejam têm de fazer coisa material pra TV, entendeu? Então, quando você tem os agentes da Shire, né? Aí você tem lá. Aí, pô, um filme dos agentes da Shield, caraca, imagina eles resolvendo, eles caindo na porrada, tentando resolver situações com os vilões menores da Marvel, tem tanta coisa, pode colocar aí, sei lá, ele interagindo com um vilão, com um super-herói menor, com os heróis de aluguel, seja a merda do Paladino, você lembra do Paladino? Sim. Aquele cara que tinha, que no gibi do Capitão América falava com as minhas pernas super poderosas, eu consigo quebrar esse vidro.
Minhas pernas super
Paladino. Mas coloca um super-herói ali, entendeu? Eu não sei porque tem esse... Aí não pode. Aí, tipo, ah, tá bom, vamos fazer o seriado do Batman.
Seja. Não, e é uma coisa que Arrow tá dando certo, por quê? Porque tá fazendo isso. Meteu o cara lá, o Exterminador, meteu agora a Canário Negro, entende? Tá botando os personagens lá, né? E os caras uniformizados, cara, né, tal.
Não tem, o Arrow agora tá usando uma máscara. Pô, coloca lá, cara. Não, não tem porque... Aí eu não sei se ficam com medo de ficar tosco, né, de... Ah, mas não tem tecnologia o suficiente. Mas eu penso, por exemplo, vamos pegar o seriado. Eu odeio esse seriado, mas o Bugman gosta, fala que é legal. Tem uma legião de fãs gigantesca, que é a da Buffy, da Caça Vampiro. Né? Mas que seja. Os efeitos especiais são uma merda, entendeu? Mas tem pessoas com superpoderes lá, é bem escrito, é bem dirigido. Não sei se é, tô cagando uma regra aqui, mas o Bugman me falava
mais
aí.
Mais ou menos, mais ou menos.
mais agradável, entendeu? Eu não sei por que tem esse medo, é que eu fico, os caras botam porra de um super-herói junto, um cara com superpoderes ali no time da Shield.
É, agora tem, né? Tinha, aliás, no episódio passado ele morreu de novo.
Spoiler aí?
Ele não morreu agora.
Aquele brother do primeiro episódio, né?
É, ele volta pra equipe e agora já saiu de novo da equipe. Já. Agora ele foi capturado pela.
Só porque é preto, né?
Pela Centípode lá e botaram os trem biônico nele agora.
Então, tava tendo boato de que esse cara viraria o
Deathlok. É, pode ser.
Já que tá com parte biônica agora.
Mas você vai virar o Deathlok e aí não vai ter aquele visual, entendeu? Não vai ter um uniforme, não vai ter um super-herói ali. Aí vai quebrar mais a expectativa. Aí vem o presidente da Fox, tira a onda da cara da Marvel e vai fazer uma coisa...
Faz uma merda. Limitada
também, né, cara? Ah, mas o Batman não vai ser o mesmo do cinema. Ah, mas veja bem, o Coringa não vai ter a cara branca. Essa merda. E aí, eu não sei. Eu fico puto, desgraçado da minha cabeça, puto da minha cara, como diria o Alborguete com essa merda. Mas vamos pensar assim, vamos pensar se o poder criativo tivesse na mão de cada um aqui, né? Hel, como é que você gostaria de fazer esse seriado, que seja do Batman ou da um universo do morcego aí? Como é que você faria?
São duas coisas diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Tá
certo. Se fosse fazer um seriado de Gotham Central, eu ia fazer baseado, tipo, tempo atual. Talvez não colocasse é ruim de usar o Jim Gordon, né? Lembra na época que a Capitã Sawyer lá substituiu o Jim Gordon? Agora tem um outro, o negão lá.
Como não, era o Atkins.
Isso, o Atkins.
É, isso.
Que era
na época da série era o Atkins.
Comissário, né? Cara, simples, né, cara? Coisa mais...
Eu gostava pra caramba dele.
É,
eu
coisa mais fácil. Ele
então, morreu no final, né? Morreu.
Ou então, sei lá, você inventa, tipo, não é a... Você mostra o dia a dia de uma outra delegacia, né, cara? E o Gordon só aparece, tipo, só em citações. Tipo, porra, o Gordon tá no telefone aí. Tá te xingando no telefone, não sei o quê. E podia fazer isso com o Batman também. Tem que só citar ele, né? Alguma coisa assim, né? Não precisa aparecer. E aí, no caso, usar tanto os vilões mais merdas, né? Como o Bat Squad aí, né, cara? Porra, imagina botar o Capuz Vermelho, o Dick Grayson aí, Asa Noturna no meio da...
O Oráculo série. Também, né,
cara? É, exato, o Oráculo, né? Porra, ia ficar do caralho. Isso pra mim seria perfeito, né? Pra fazer a série policial do Gotham. Agora, no caso do Batman jovem, aí você desmembra, né, cara? Aí você faz uma outra série, mostrando... Você pode fazer o início dela só um flashbackzinho lá dos pais morrendo, né? Não precisa entrar naquele dramalhão, ai, dele ficar, né... Essa, e aí, tipo, explica aí, se fala que tá mostrando as aventuras do Batman, do Bruce Wayne pelo mundo, se preparando pra virar o Batman, né, cara? É isso, cara. Simples também. Só que eu acho que meio ousado demais isso, né, pra uma série de TV. Porque, não sei se vocês lembram, mas Smallville era pra ser isso, né? Era pra ser uma série do Batman que não foi aprovado, né? Porque os caras, na época, tinha o Nolan, né? Ia começar a série de filmes do Batman, né? Aí acharam melhor, falaram, não, segura essa merda aí, vamos ver o que vai virar lá, né?
É, e toma o Super-Homem de 30 anos pra fazer no colégio aí.
Faz o Superman aí, né, cara?
É, e você, né, Xavier?
Cara, por mim, acho que até seria até mais fiel ao gibi, cara. Eu acho o gibi sensacional. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu acho muito legal do gibi é a presença, né? Não no sentido literal, mas aquela sensação de que o Batman tá sempre por perto, né? Então, eles vêm, às vezes, quando estão entrando no prédio para deter um bandido, e vem que uma sombra passando, tipo, Batman acabou de passar por ali. Tem essa coisa, tipo, ah, não, ó, a situação ali tá tão sinistra que até o morcego já foi visto. Então, assim, eles sabem que quando o Batman se envolve é que a coisa é sinistra mesmo. Então, essa coisa de ter um Batman que não necessariamente está ali interagindo, dialogando, dando porrada nos bandidos na tela, mas que é uma presença. E uma coisa que eu acho muito legal da série também é que o departamento de polícia fica meio que competindo com o Batman, né? Tipo assim,
sim,
vamos pegar esse cara sem a ajuda do Batman.
Isso era foda.
Esse clima da série era muito bacana. Então, eu acho que tem que ter sim essa presença do Batman, mas por mim o Batman não mostraria o rosto e não teria nenhuma fala. Mas seria sim mencionado ao longo da série. Eu acho que, cara, por mim, aquelas histórias ali, dá pra cada edição virar um roteiro de um episódio, cara. Aquilo ali acho que é sensacional. Eu acho que já foi feito até pela coisa do traço mesmo da história, né? Você não tem umas paradas tão irreais, né? Você tem uma parada que...
Como é que era?
Michael Lark.
Ele era bem calcado na realidade. Pois é, então, acho que ali já tem o storyboard pra filmar a parada, sabe? Se fizesse uma parada que fosse bem, bem fiel, cara, pra mim já funcionaria muito bem. Não precisa nem inventar nada, não. Dá lá pra... Olha, tá aqui, ó, filma.
É, eu concordo, eu gostaria de ver. É porque esse vídeo é muito bom, né, cara? Muito divertido. É, os personagens, aí você tem muito do roteiro, né? Que é do Greg Rucka, né?
Uhum.
Greg Rucka?
É dele? O Greg Rucka e o Brubaker, eles alternavam arcos.
É, o Greg Rucka, o Brubaker com o Michael Lark desenhando e tal. Então eles davam um tom muito incrível, assim. Eu adorava o fato de não ter o comissário Gordon, assim, né? Tinha aquele novo comissário, que eu esqueci o nome dele. E ele me parecia um personagem muito mais crível, assim, muito mais palpável que o Comissário Gordon. Eu gostava muito dele como comissário, assim, né? Tudo bem que depois eles
tiveram alguns arcos. O problema também era porque. Era porque a gente nunca viu o Comissário Gordon resolvendo porra nenhuma, né?
Exato.
História. A gente viu o Batman, né? Ele conversando com o Batman e o Batman resolvendo tudo. Aí eu acho que o legal foi isso, até quando entrou esse outro personagem.
Não, e era um que ele, assim, ele não tinha essa coisa de, ah não, a polícia colabora com o Batman. Não tem mais essa história, não, bicho.
Se vira. E cara, o comissário Gordon é um vagabundo pra caralho, né? Pô, tem um crime aí, liga lá aquele sinal lá.
Aliás, tinha essa parada que era legal, né? Como a polícia oficialmente não colaborava mais com o Batman, não podia ser nenhum policial que ligava o bate-sinal, né? Aí mandava a estagiária. A estagiária, a única função dela era ligar o bate-sinal. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Wop, bobaloo, wop, lop, bam, boom. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Pode ficar, me lembro. Cara, são esse tipo de situações que, cara, seriam sensacionais você ver num seriado. E aí eu concordo que poderia ter o Batman aparecendo, mas aquela coisa nas sombras, igual que ele aparece, dá aquela olhada, assim, tipo, subestimando. Aquela coisa que ele faz, assim, né? Meio desprezando o pessoal da polícia, vai embora e tal. Isso seria muito maneiro. Mas aí entra o meu lado fanboy, massa velho e tal. Mas aí eu gostaria de ver isso, mas eu gostaria de ver personagens lá da Bat-Família, eu acho escroto pra caralho falar isso.
Fala Bat-Squad, que é mais...
Bat-Squad. É mais descolado.
Cara, eu adoraria ver até o Robin ali, cara. Podia ser o Algures vestido de Robin, que eu ia adorar. mas eu queria ver um super-herói, cara. Eu queria ver um super-herói num seriado. Por isso que eu
podia tô... Até rolar umas piadinhas, né, do tipo... A única situação em que eles precisaram do Batman no seriado, ele liga o Bat-sinal e aí vem o Robin, né? Fala, não, o Batman tá ocupado e tal, pá. Imagina. Ia ser, cara, foda.
A última esperança da polícia, chega o Algus de vídeo de Robin, pá, vamos lá ver. Mas não, cara. Mas eu gostaria muito de ver um super-herói. Eu gostaria muito de ver um vilão fantasiado de super-vilão, fazendo coisas de super-vilão. E aí pode até rolar esse contraste entre essas coisas. Muito de... Cara, a roupa do Charada é escrota. Pensa bem naquele tio que vende o jogo do bicho ali na rua, na esquina ali da Conde Bonfim com a... ali com a José Gino ali da Tijuca. E o cara bota um colã cheio de interrogaçãozinha, assim. E ver o contraste disso... Um policial que tá com o cara com uma gravata, uma calça, uma camisa social, uma arma na mão. Eu achei que isso ia ser maneiro pra caralho, mas quem sabe se não vai ter nada disso, né? Enfim. Mais alguma coisa pra falar sobre o seriado do Batman? A gente já pode passar pro próximo tópico.
Acho que é isso.
É isso, né? Vai ser uma merda do cara.
Cara, eu separei aqui os tópicos que, né, foram assunto que eu mencionei. Tem coisa muito mais merda que a série do Gotham, cara.
O que, por exemplo?
Porque, por exemplo, temos aqui o Doutor Estranho Johnny Depp. Cara,
Não, e pior, saiu outra já. Agora, falando no John Hamm também, né?
Eu vou roubar o comentário do Change. Podia colocar o Algures de Doutor Estranho ali.
Cara,
ele vai fazer. Imagina o Johnny Depp, cara. Ele faria o Jack Sparrow com super-herói, sabe? Isso é muito bizarro.
Ainda mais se, imagina botar o Tim Burton ainda pra dirigir, virar mais um filme daqueles.
Vou te falar que não seria uma má ideia, cara. Tenta bem. Assim, mas aí.
Depende, o Tim Burton inspirado, né? Não esse Tim Burton e o Johnny Depp do piloto automático aí dos últimos, sei lá, 6, 7 anos.
Ó, o Tim Burton do Frankenweenie, que é um filme bacana, sombrio, assim, fechadinho, aquela coisa pra bem a pegada da Marvel, mas que funciona muito bem. Esse Tim Burton seria legal pra caramba. Entendeu?
Mas acho que ele só consegue liberar hoje em dia esse lado mais criativo dele com animação mesmo. Os filmes dele estão meio sem vida, né?
É, mas depois do que. Mas se colocar outro super-herói na mão do Tim Burton, depois que ele fez com o Batman, né? Tem que ser muito, muito culhão pro cara ter assim, confiança. Mas o Johnny Depp eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim como ele, como o Doutor Estranho, não, cara. Eu acho que poderia até funcionar se bem executado.
Não, eu não entendi aí o comentário do Tim Burton com relação ao Batman, depois do que ele fez com o Batman. O que ele fez com o Batman? Até o Cavaleiro das Trevas, até o Nolan era o Batman cinematográfico, referência era o Tim Burton.
Não, mas eu tô falando de colocar os pinguinzinhos andando com foguete nas costas.
Esse tipo de loucura que a gente via nas
histórias de quadrinhos
também, né, cara? Que a gente via nas histórias de quadrinhos, esse tipo de loucura aí.
Sim, num patinho de borracha gigante e tal. Tem isso, assim, né? Mas eu não sou contra o Johnny Depp como o Doutor Estranho, não, cara. Não tô contra, não. Mas o...
Mas aí, quem dirigiria esse filme? Você falou aí do Tim Burton. Quem mais poderia dirigir esse filme? Quem é que tem uma pegada de fazer filme com coisa...
Cara, então, os caras vão pegar aqueles diretorzinho merda do Harry Potter, essas coisas.
Pois é. Sei lá, tinha que ser uma coisa totalmente diferente, coisa, cara.
Quem? Paulo Costa? Coelho?
Paulo Coelho?
Cuarón, caralho.
Ah, o Cuarón. Sei lá, cara. Não,
Cuarón ele fez um do Harry Potter, né? Mas nem lembro, nem sei qual foi.
Ia ser chato pra caralho, imagina, cara. Uma sequência interminável com.
Lá na dimensão lá, é tipo, o Doutor Estranho vai enfrentar o Eternidade e fica girando lá no cosmos dentro da Eternidade. Reaproveita a cena do Gravidade.
Mas pensa bem, assim, eles estão procurando o quê? Um cara que seja o novo Homem de Ferro. Que é o quê? Cara, o Homem de Ferro é um sucesso pro caralho. Homem de Ferro 3 foi votado o melhor filme da escolha da audiência, cara, agora. Não sei qual prêmio, assim.
É, o People's então, Choice, né?
Porque, cara, vai estar o Robert Downey Jr., o Robert Downey Jr. hoje é o cara, entendeu? Ele é o cara, porque foi um personagem carismático, ele é carismático pra caralho.
Não, eu não sei se vocês lembram, né?
Alô!
Oh,
que isso?
Oh, antes tarde que mais tarde.
Cara, a gente chegou animadão.
Ei, eu não sei se vocês lembram.
Boa, meus amigos.
Boa noite, Roger. Mas continua aí, Hel.
Então, eu não sei se vocês chegaram a ler as histórias do Doutor Estranho que mostravam ele antes dele virar o Doutor Estranho, quando ele era só um médico.
Ele saiu na Marvel Max?
Também. É, essas revisitadas, mas as antigas também. Cara, ele era um doutor babaca nível House.
Babaca assim, pra caralho, cara.
Ele era um cara, assim, super prepotente, cara, né, tal.
Eu já sei quem deve ser o Doutor Estranho, cara. O House. Dr. Rey, cara. O Dr. Rey.
Vocês estão falando da escolha do rumor do Johnny Depp lá?
Isso.
Seu Doutor Estranho.
Eu não pagaria pra ver o Dr. Rey como Doutor Estranho. Eu pagaria. Ha, 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 ha.
Não, mas o Dr. Rey é babaca. Ele é só chato pra caralho, entendeu? O Doutor Estranho era babaca, igual o Hel falou, cara. Ele era muito metido. O Stephen Strange era muito metidão. Ah, eu sou foda, eu sou melhor do que todos.
Era muito confiante, né? Assim,
eu sou foda na cama, te escuto.
Esculacho.
Agora imagina o Dr. Rey dirigido pelo Joel Schumacher.
Ia ficar foda. Ia ter explosão só piscar do olho dele.
Imagina o Doutor Estranho comentando as mulheres do carnaval no Rio de Janeiro na TV. Tipo, essa tem silicone, essa não, assim.
Pô, o olho de Agamotto me mostra que ela foi operada.
E, tipo, o olho de Agamotto mostra.
Socando a mão, né, na bundona das mulheres e tal.
pegando o peito da mulher, né, cara? Esse peito aqui são 300 ml de silicone. Ele dava uma buginada. É o Dr. Baker. Mas voltando, falando do Johnny Depp, eu acho muito bom, cara, a escolha dele como...
É, ó...
Não, Dr. Ray não, como...
Chega de Jack Sparrow, né?
Ei, se a intenção da Marvel é... Porque, pô, a treta com o Robert Downey Jr. não vai durar muito, né, cara? É, ele já tá botando as manguinhas pra fora aí com relação a grana e tal, né? Tipo, não vai durar pra sempre, né, cara? E... Tipo, em termos de popularidade, o Johnny Depp é, assim, eu acho que até mais até do que o Robert Downey Jr., né?
Quer dizer. Isso é com certeza, cara. O Johnny Depp, ele não parou, né? O Robert Downey Jr. Sim. Sumiu um tempo, né, velho?
Sumiu, foi fazer filme de kickboxer.
Como é que é?
Aqueles filmes de ação podreira lá dos anos 90, com o Billy Zane.
Ele... Mentira!
Sim, o Robert Downey Jr. entrou nessas presepadas.
Mentira, assim. Não.
É, cara.
Me recuso a acreditar.
Droga custa dinheiro, cara. O cara precisa comprar as drogas dele lá, pô.
Pois é, entre uma cheirada e outra, ele vai ver um filme desse. Exato.
Você acha que a cocaína cai do céu? Não cai, bicho.
Tá certo. O Robert Downey Jr. ele faz Kung Fu também, né? Então...
Agora, eu quero ver se chegam pro Johnny Depp falar, aceito contanto que chame aquele cara que fez o Piratas do Caribe, o
Orlando Bloom,
Não, o
Verbinski lá.
Verbinski, né?
Ah, não, aí pede pra cagar.
Eles vão botar uma maquiagem no Orlando Bloom pra ele ser o mordomo chinês dele lá.
Mas eu acho que o passe desse Gore Verbinski é caro, hein? Bancar o Johnny Depp e ele, acho que tá meio fora do que é orçamento aí do...
Pode falar um negócio aí de botar o Orlando Bloom, eu já imaginei o contrário. Eu imaginei que o Johnny Depp ia querer ser o Wong. Ele ia falar, não, eu vou trabalhar maquinado e tal, e eu vou ser o Wong. Igual ele foi o tonto.
Aí, Cavaleiro Solitário, cara.
Cavaleiro Solitário. Devia se chamar o tonto, né? Porque é o tonto que é o...
Exato.
É o protagonista, né?
A história toda gira em
torno
do
ponto,
né?
É. Questão de deixar o cara um merda, né? O Cavaleiro Solitário vira um merda.
É, mas diga, Roger, o que você ia falar?
Você não gostou do filme, por favor, né?
Não, não gostei não, cara. Não.
É, eu também não achei o filme bom não, cara. Mas não é tão ruim também quanto falar.
Assim. Divertido. É bem divertido, cara.
Pois é, eu achei que foi um filme bem definido, né? Você fala, pô, é um filme pra adulto? Não.
Tem uma hora que é engraçado pra caralho, né? Aí tem uma hora que eles... Tipo aquela história que eles contam lá da juventude do tonto. Porra, o tonto matou a aldeia toda dele, né? Uma cagada que ele fez, né, cara?
Eu falei,
porra, que troço de foda, não, né?
Não, e o vilão que comeu o coração do irmão do cavaleiro, na frente dele. Porra, cara, faz um filme pra criança, caralho. Ia ser muito mais legal. Aí, ao mesmo tempo que bota cenas mega pesadas como essa, aí aparece o tonto numa gangorra de escada num trem em movimento. Ah, vai se fuder, né?
Aquele tipo humor do Buster Keaton, assim, né? Aquelas coisas de...
Agora, se eles fizessem um pipocão, assim, sem essas merdas, que você pudesse levar a criança pra ver, beleza, assim, mas ficou aquele filme indefinido, né? Uma merda esse filme, pelo amor de Deus. O que a gente tá falando desse filme? Fruity, fruity, oh, Rudy. Oh, mama, little mama, la, bam, boom. You know I can't be found sitting home all alone. Que mais notícia temos aí? Temos o Michael Douglas como Homem-Formiga, é isso?
Sim.
Michael Douglas?
Chupador de puta. É.
Chupador de puta. Eu quero.
Então, ele vai ser o Hank Pym. Né, ele foi confirmado como Hank Pym. E até onde...
E o Paul, não sei se
foi, faz... Paul Rudd vai ser o Scott Lang, não é isso?
Isso.
Paul Rudd é quem, hein? Me lembrem.
Que faz a médiazinha do âncora.
Ah, não, ele tá no âncora. Lembrei quem é.
Ele é o namorado da Phoebe, do Friends.
Sei, lembrei.
O que mais? Ele só faz filme de coisa de anjo romântico, né? Apesar dele ser um daqueles comediantes bem babacas.
Escroto.
Assim. Ele é bem medíocrezinho, né, velho?
Eu tava conversando com o Hel aqui antes da gravação. A gente tava falando dessa história aí, né? Tipo, essa coisa de ter o Hank Pym e o Scott Lang, né? Então, a teoria é que possa ter uma coisa meio Watchmen de ter um primeiro Homem-Formiga nos anos 60. combatendo comunista e servir meio que de mentor pro cara da nova geração. Então pode ter uma coisa...
Do Coruja, né?
É, exato. Pode ter uma coisa temporal aí, com várias gerações do mesmo herói. É, mas não sei se daria muito certo, né? Era pra ser, teoricamente, um filme mais...
Ele
é
comédia, né?
Sim. É isso que eu achei estranho. Hoje saiu, né, um rumorzão lá que o Michael Pena lá, o ator lá chicano, talvez seja o vilão do filme, né? Como... Aí não
mas
sabe.
Mas vai ser um filme só do Homem-Formiga? É isso, produção?
É? Isso.
Entendi. É, Rodney, e o diretor do Homem-Formiga, ele não é o cara do.
É o Edgar Wright, né? O cara que só.
O diretor do Scott Pilgrim, né?
É, exato. E aí, é isso que eu ia falar, tipo, ele já tinha dado, né, declarações que o filme ia ser assim, né, leve, né, meio uma comédia de ação, assim, né. Aí hoje saiu umas informações aí sobre tipo, o vilão, esse lance do fundo político, né, mostrando o Hank Pym aí nos anos 60, lutando contra o comunismo, e aí um agente comunista era inimigo dele, que jurou vingança e bababá. Eu falei, porra, mas que parada mais séria, né, cara? Eu achei muito sério, assim, um plot sério,
ao mesmo,
né?
ao mesmo tempo você tem o Hank Pym, que era aquele herói classicão, né? Porque aí até pode ter essa coisa da luta contra o nazismo, essa coisa bem clássica de gibi, anos 70 e tal.
Não pode, na Marvel não pode.
É, não pode. Não
comunista pode, pode, comunista pode.
Na Marvel não existiu, não existiu nazismo na Marvel.
Existiu a Hydra, só a Hydra.
Só a Hydra, né? E ao mesmo tempo, e aí você tem o contraponto, né? Acho que eles não podem fazer isso, né? Pra fazer um contraponto do Scott Lang, que é aquele herói filha da puta, né? Que ele usava os poderes pra ver a Miss Marvel tomando...
Mas eu acho que vai ser aquele plotzinho de que ele roubou a roupa do Hank Pym, né? E aí depois acabou virando tipo um aluno, né, do Pym, o Pym dando dica pra ele, né? Tal. Acho que isso aí deve rolar nesse filme, sim. Mas sempre o ladrão bem intencionado, né? O cara que quer salvar a filhinha, né?
Que ele tem essa história com a filha também, sim, né? Sim. Ele foi um ex-presidiário, não foi?
Sim, ele era ex-presidiário, a filha dele tava precisando de um transplante, alguma coisa assim. E aí ele ia usar, ele rouba a tecnologia do Hank Pym pra roubar dinheiro, né, pra salvar a filha dele.
Cara, ele vai ser bem água com açúcar, né, também, pode ser essa merda aí. Foi uma boa escolha o Michael Douglas, vocês não acharam, não? Pelo menos dá um peso, né, pro filme.
Eu achei maneiro pra caramba, ele tem bem aquela aura já de ator velhaco, né, nos dois sentidos.
Se vocês lembram, tipo, na metade dos anos 90 era comum isso, lembra? Você tem um ator fodão, tipo, Jeremy Irons fazendo Duro de Matar, lembra? Uhum. Tinha um ator, assim, fodão no papel de vilão.
Do alto panteão dos atores fazendo um papel mais leve, né?
Vilão, né, alguma coisa assim.
Ou uma participação, tipo o Super-Homem, né?
A Marvel voltou com essa ideia, mas, tipo assim, botando sempre um cara, assim, tipo agora o Robert Redford no filme do Capitão América, né? Uhum. Trazendo sempre
O Anthony Hopkins no Thor. Hopkins
no Thor, exatamente. Trazendo esses
atores. O Tommy Lee Rola lá?
Tommy Lee Jones, exato. É, tipo assim, aqueles atores são incontestáveis, né? Que ninguém vai chegar e falar, pá, que merda, né? Eu acho que é um pouco de safadeza da Marvel nesse sentido também, né, cara? Uhum.
Mas que a Marvel nunca foi safada.
Cara, agora, o pior de todos é o Ben Kingsley no Homem de Ferro, cara. Pra fazer aquela porra do maluco viciadão.
Eu achei foda pra caralho.
Aquela coisa assim, tipo, cara, vamos chamar o Ben Kingsley e vamos dar um papel bobo pra ele. É divertido pra caralho? É, mas é tipo, caralho, que desperdício, né?
É, um desperdício, mas é legal pra caramba.
Se bem que tem o boato de que ele era o Mandarim, que não era, mas...
Agora é o seguinte, o curta-metragem lá mostra ele na prisão, aí o cara avisando ele... Que o verdadeiro Mandarim ficou puto com aquela encenação que eles fizeram. Porque, tipo assim, eles jogaram o nome da organização terrorista e do verdadeiro Mandarim, né? Virou piada, né, cara? E aí o verdadeiro Mandarim tá atrás querendo matar ele, né, cara? Esse que é o lance. Então o Mandarim e a organização lá dos Dez Anéis, que apareceu no primeiro filme, existe, né? Exato. Mas aí o vilão lá, o Guy Pearce lá, ele usou isso, né, pra, digamos, enganar as pessoas e fazer, tipo, fazer as pessoas pensarem, né, que aquele mandarim que ele, manipulava era o mandarim verdadeiro, e para isso o governo daí injetou dinheiro na empresa dele para fazer as experiências para combater terrorismo e blá blá blá.
Cara, por sinal, com certeza vocês não viram os erros de gravações do Homem de Ferro, mas, cara, tem uma hora que é só uma tomada, 5 minutos do Ben Kingsley falando um monte de merda, uma atrás da outra. Cara, eu acho que ele foi criando todos os diálogos na hora, assim, que ele ia testando um monte de coisa na hora, assim, uma coisa mais absurda que a outra, e, não sei, essa história ficou muito mal explicada, cara. Agora, isso foi mais, não vai ter algo mais pra agradar os fãs, não, que ficaram putos por causa do mandarim? Ou isso já tava planejado desde o começo?
Não, que tava planejado eu não acho que tava, não, mas assim, que a Marvel vai tentar capitalizar em cima disso, vai. Não vai ser só pra agradar a fã, não. Vai ser pra... Opa, vamos cavar mais uma história aqui, vamos ter mais um vilãozinho aqui, entendeu?
Eu não sei se vocês lembram, quando a gente fez o podcast sobre o Homem de Ferro 3, eu falei sobre isso. E o Chandler falou, ai, mas você tá parecendo o corpo, tá inventando umas coisas. Eu falei exatamente isso que tá acontecendo agora.
Ai, pede desculpa, Chandler.
Ai, de réu, você não tá inventando demais as coisas.
Desculpa. Eu fiz uma generalização cortiana sobre essa pessoa. Desculpe.
Começou a cortizar aí, ó.
É, deu uma cortizada. Desculpa.
Dá o cartão amarelo pra ele aí, diretor.
Vai ficar bolado, hein?
É, vamos lá, o que mais temos de notícia aí?
Temos aqui uma que a gente nem fez o post, na verdade o réu fez algum tempo atrás quando era boato, mas agora já confirmaram, que é a volta que ninguém imaginava, né, que ia voltar algum dia.
Não, imagina.
A volta do Peter Parker.
Mentira! Ah, meu
Deus, agora, não. Agora tá confirmado. E aí ele vai voltar um mês antes do novo filme voltar pros cinemas, né, estrear nos cinemas. Inclusive já confirmaram que quando voltar a revista, né, do Amazing Spider-Man, né, a revista que sumiu, né, foi substituída por aquela Superior Spider-Man. Então quando voltar a Amazing, o primeiro vilão vai ser justamente o Electro, pra realmente poder fazer...
Olha, quem diria.
Mas peraí, eu tô acompanhando, saiu agora aqui no Brasil a primeira edição do Superior Spider-Man.
Isso, né? Saiu a morte em novembro, agora já saiu a primeira com o Otto.
Né? Pois é, aí eu comprei, fui ver, fui dar uma olhada e tal. É, não é ruim, é bem bacana. E no quadrinho...
Essa fase foi muito elogiada, cara.
Pô, eu tô gostando da fase dele do Dan Slott. Aí achei legal, no último quadrinho aparece Peter Parker falando, ah, mas eu vou voltar, hein, eu vou voltar. E aí, tipo, não,
porra. Mas, assim, eu posso te falar o spoiler?
Pode. Fala, manda aí.
Porque assim, ficou esse papo do Fantasminha, que ficou tipo sendo tipo o grilo falante do Pinóquio. Ficou meio que sendo a consciência dele. Tipo assim,
o grilo falante.
Grilo.
E assim, tipo, ó, faz isso não sei o quê. Aí os leitores já ficaram assim, né? Ó, tá aí, ó o Peter vivo aí. Vai voltar semana que vem. E aí o Dan Slott, a própria Marvel, ficaram tipo assim, porra, a galera ainda não comprou a ideia de que o Peter morreu, não sei o quê. Eu acho que lá pela edição 8 ou 9. Que isso?
O gato.
Gato.
Sai aí, gato, filho da puta.
Aí, lá pela edição 8. Lá pela edição 8 ou 9, o Otto vai e consegue extirpar da mente dele esse resquício de Peter Parker também. E, na verdade, essa fase aí durou um ano e dois meses no máximo. Só que como nesse período o Homem-Aranha saía quinzenalmente, tem mais de 30 edições aí com o Otto como Homem-Aranha. Então é uma fase bem longa, na verdade.
Para os outros, né? Que ele aparecendo em Vingadores, no Demolidor, no Quarteto Fantástico. Você já
leu do Demolidor, né, Change?
Que muito bacana, né?
Que o pessoal, os outros roteiristas, eles estavam querendo fazer assim, tipo... Ah, não, mas o meu encontro com o Homem-Aranha vai ser antes dessa fase, pra poder usar o Peter Parker. Aí, quando o Mark Waid fez com o Superior, né, com o Otto, aí todo mundo falou assim, nossa, ficou foda, quero fazer com ele também. Então, os encontros foram todos com ele também. Então, tem mais de 30 edições aí, ou mais, com esse outro Homem-Aranha. E agora o nego também não sabe se ele vai ficar sendo tipo um sub-Homem-Aranha ou o quê. Ou se ele vai morrer ou o quê. Ninguém sabe.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe.
Tá legal pra caramba, eu gostei. Eu vou acompanhar aí, vamos ver como é que vai ser. Mas...
Vem cá, antes de prosseguir, ô Change, me conta aqui, o Peter Parker, como o Octavius, como Peter Parker, ele fica fazendo merda ou fica sendo bonzinho?
Não, então, Rodney, ele tem, assim, ele no, na primeira vez que ele como Homem-Aranha, ele enfrenta, tipo, uma nova versão do Sexteto Sinistro, que é com um monte de merda, que é o Corisco, o Turbo... Aí ele enfia um cacete nele, né? E aí, ele primeiro ele quase perde, aí ele fica tão puto que ele arma um plano super inteligente, aí ele prepara, vai com preparo igual o Batman. Exato. Aí ele vai e derrota o Sexteto Sinistro, aí no final ele tá com um Corisco, assim, né? Ele tá sentando a porrada no Corisco e tá todo mundo vendo. Aí quando ele vai dar a última porrada... Fica no Boomerang até. Ele vai dar pra matar o Boomerang e falar, pô, agora você vai ver que você não pode se meter com o Homem-Aranha. Ele vai dar uma agarrada no pescoço do cara, sei lá, e aí ele para. De repente ele para. Aí quer dizer o quê? Ele tem ainda uma consciência do Peter Parker ali, né? Peter Parker, ele fica ali, assim, como se fosse um fantasminha mesmo, falando, não, você não pode matar.
Ficar no limite, né?
Pois é, no início tem essa motivação aí, principalmente dessa edição aí do sexteto, que assim, tipo, é aquela coisa, porra, a equipe que eu criei, esses merda vem, estão usando o nome, estão queimando o nome da equipe de vilão que eu criei, né? Então, tem um pouco dessa coisa do despeito do vilão do passado. Ciuminho, né? Só que aí, conforme vai passando a série, vai humanizando o Otto. Tem esse lance dele ele querer ser um Homem-Aranha melhor do que o Peter Parker. Tipo assim, ah não, eu sou um gênio, se eu tivesse os poderes do Homem-Aranha, a cidade de Nova York estaria muito melhor. Então ele tenta, por isso tem essa coisa do superior, né? O superior, quer dizer, ele tenta ser superior àquele Homem-Aranha que a gente conhece, ele tenta fazer mais do que o Homem-Aranha fez. Só que a ética dele é um pouco diferente, né? Então, assim, tem algumas edições que ele mata a gente, sim. Assim, então,
tem, por exemplo, ele ainda não tem toda a experiência com os poderes do Homem-Aranha, assim, né? Então, por exemplo, no encontro com o Demolidor, ele acho que ele solta uma teia no Metaloid. E aí o Metaloid gira, aí ele não tá esperando que o tranco da teia, ele desloca o braço, alguma coisa assim. Então tem essas coisas assim.
Mas aí garoteou, hein, cara, porque ele é cientista, né, cara? Porra, ele ia fazer esse cálculo rapidinho, assim, né? De cabeça, né, cara?
Ele pode ser cientista, mas às vezes não é físico.
Não, ele é tudo.
Acho que ele era. Ele é tudo.
Ele
é tudo!
Meu Deus, minha pana que o sutiã tá caindo.
Aí, Roger, por exemplo, aí tem umas coisas que ele faz, ele cria uns mini robôs aranha com câmera, e aí ele espalha por toda a cidade, né? E aí ele consegue monitorar a cidade inteira. Então, aí com isso ele consegue ter mais tempo pra tentar lá dar uns focos na Mary Jane, entendeu? Então, e aí como todo bom velhinho tarado, ele fica olhando pros peitos da Mary Jane, assim, então, é interessante, assim, tem uma dinâmica interessante, por enquanto, pela primeira edição, muito me agradou, porque ele é tudo, tá? E mais ou menos por aí. Mas quem tá falando com ele?
O que era a notícia da volta do Peter Parker?
Eu vi a galera falando que tem a ver, que o Venom tem alguma coisa a ver com esse retorno aí, o que que...
Não sei.
Não tinha o lance do Homem-Aranha 2099 ou não? Já rodou isso.
Não, porque agora, se eu não me engano, acho que no mês passado, o Octopus se juntou com o simbionte, né? Aí ele virou o Venom.
O corpo, né?
Não, Peter Parker com a mente do...
Com a mente do Otto.
Do Otto virou o Venom.
Eu sei que na edição que sai hoje, que saiu hoje nos Estados Unidos, que já falaram que é ótima, que não sei o quê, começa a ter essa coisa da volta do Peter Parker. Então isso começa nessa edição de agora. Então pode ter relação com essa coisa do Venom mesmo.
Uhum. Será que o Octopus vai ficar sendo o Venom? O novo Venom, será?
Pode ser, porque o corpo dele morreu, né? O corpo dele tá mal.
O Venom já foi o Ed Brock, já foi a namorada do Ed Brock.
Já foi até a minha mãe.
Já foi o Escorpião. Já foi o Algures vestido de Venom. Então pode ser qualquer coisa agora, cara.
Então, qualquer coisa que vier é lucro, né?
Qualquer coisa que vier, tá bom, já foi tudo mesmo. Aí foi o Ed, não, foi o Flash Thompson, é agora o Flash Thompson.
É verdade, Flash Thompson é o Venom.
Então o Venom é a festa do caqui, cara. Qualquer um pode ser.
Sem falar que tem, deve ter tanto simbionte espalhado também por aí, sim, né, cara? Que cara,
tem o Carnificina, tem o
Toxina. É, tinha o Anti-Venom, você lembra disso?
Desse aí, eu nem sabia quem que era o Toxina. O cara mandou a referência pra eu desenhar, eu mandei pra ele. Né? Aí depois que eu fui sacar que ele é um outro simbionte do...
Filhote.
Então, olha aí, tem, parece
tem puta toxina, tem o anti-Venom, que é tipo o Venom com as cores trocadas, né? Tipo, o negativo do Venom. Ele é branco com aranha preto.
Ele tem uma consciência boa, isso aí eu já vi. Até o Paulo Siqueira desenhou a historinha dele
com o Justiceiro. Desenhou.
Tem um agora que acho que é o agente Venom, uma parada assim.
Enfim. Então,
é o
Flash Thompson. Cara, é uma palhaçada.
E, porra, Rodney, alguém pediu pra você desenhar o Toxina, é isso mesmo?
Isso, um cara lá de Chicago, velho.
Puta merda, tem que bater num cara desse, Rodney.
Depois
reclamou, Rodney.
Estilo, tá vendo?
Rodney, dá uma cadeirada nele, em vez de dar o desenho pra ele. Tá aqui o seu desenho, pá! Eu
pedi uma cadeira embalada pra ele. Só que ele abrir, vai tomar uma nas costas.
Na hora que ele abre o envelope, a cadeira pula, né? Pula na cara dele.
A cadeira de montar, dá as instruções pra ele montar, agora quebra.
Agora quebra nas costas.
Se o super-herói o cara pedir pra desenhar, o cara pede um toxina, né? Cara, tem que...
A puta pagou por isso.
Não, mas às vezes o cara é fã do Homem-Aranha e, tipo assim, ele encomendou vários esquetes, assim, com vários desenhistas e cada um fazendo um do...
Continua sendo um merda, cara.
Aranha, tal. Eu também acho.
É verdade.
É, mas vamos lá, galera. Dá tempo de mais uma notícia, hein, rapidinho. O que temos aí, né, Javé?
Malandrox vai mudar de sexo.
Malandrox arranjou emprego.
É verdade, isso é notícia. Eu vou falar os quatro que eu anotei aqui. Vocês escolhem um pra comentar, tá? Tem o possível novo filme do Constantine. Tem
o seriado.
Tem a Kizumba do Superman, / Liga da Justiça, / sei lá o quê. Tem o Age of Ultron, tem essa, tá confuso aí também. E tem novas cenas aí do Robocop, revelando umas coisas.
Robocop? O que tem no Robocop aí?
Nada.
Não tem nada.
Saiu os comerciais novos só.
Ah, que droga.
Saiu uma cena, não saiu?
É, hoje saiu mais um.
Alguma coisa que confirma aquela tese lá de que vai ser
filme? Não dá pra saber, né, cara? Trailer é trailer, jogo é jogo.
Que tese?
Que boa tese essa, que
você tá falando aí?
Quê?
Hã? O que eu tô falando é que tese que o Nerd Reverso falou aí? Não,
a gente tava falando que a gente falou lá dos filmes que a gente espera, né? A gente tava falando que o negro não sabe o que. Falando que o Robocop ia ser menos violento, que ia ser um filme piegas, a coisa dele, cara, com o filho, não sei o quê.
Por sinal, saiu um jogo do Robocop pra plataforma mobile, né? Aí o iPhone e o Android. Que ele é parte da história do filme. Ele é, eu não sei se é um prequel ou um. Então, não sei o que é, mas mostra, cara. E
um pós-quel.
Pós-quel?
Um nomeio-quel, que pode ser o meio da história. É, mas eu acho que é um nomeio-quel, porque já mostra o Robocop de cinza e preto, né? Acho que é a fase antes dele ser pintado todo de preto. E é um joguinho de tiro, cara. O Robocop explode cada vilãozinho que aparece, ele explode.
Você sabe que eu já vi em crítica de filme americana nego fazer esse nomeio? O meio quel que você fez, nego chama de in-between quel. Falei, porra!
Ah, pior. Eu já vi esse
in-between. Muito escroto, cara, é muito escroto. É muita falta que fazer.
Então, in-between, não?
Acertou.
Cara, sou foda. Mas foda-se, acabou o podcast. Não tem mais nada pra falar. Vamos pra Jecalinho de MDM. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. But you can do anything with they hold for my blue suede shoes.
Falta o Resident.
Ai, meu Deus do céu.
Legal que eu tô pensando aqui que até sexta, amanhã mesmo, pode ser um monte de notícia.
É verdade.
Mudar tudo essa porra que a gente falou hoje.
E aí, mais uma vez, um podcast do MDM vai ficar defasado antes de sair. Que novidade, né?
Aí aqueles leitores chatos. Ai, nada a ver isso que vocês estão falando.
É, a gente tá fazendo na quarta, seus filhos da puta, na quarta. Vamos para os recadinhos dele, Deixa ver, os recadinhos pra hoje?
Sim, se você entrar lá no melhoresdomundo.net, você vai ver ali na direita, tem ali novas camisetas MDM, R$39, mais barato que o da sua mãe. Só que se você clica nesse link, porque o ChangeR não atualizou o banner, você vai ver que na Fiction Corporation, na verdade, a camiseta custa apenas R$35, viu?
Pô, elas estão em promoção desde o do Black Friday,
né? Que saíram até hoje. É, o estoque do Black Friday ainda não foi comprado, então aproveita.
Acho que o cara até esqueceu.
É, que bom que ele não ouviu o podcast, ele tá lá. Então quem quiser lá, a camiseta tá só R$35, viu? Muito mais barato que o da sua mãe. Ou não?
Daí dá R$4, cara. R$4 dão 4 pipoquinhas claque.
Exato.
Tá esperando? Porra.
Ah, achei pipoquinha claque aqui em DH, velho.
Olha só. Provavelmente aí, foi que o Change deixou aí.
Dominando o mundo, viu, pipoquinha claque.
É ruim pra caralho.
Que é isso?
É crocante, cara. O lance da pipoquinha claque, todas elas são crocantes, cara.
Ele é crocante por causa do açúcar.
Porque ela tá bom isso. Por causa do
açúcar. Vamos para mais recados, né, Gilberto?
Sim, também aqui nossos sites aqui, que tem o facebook.com/melhoresdomundo, tem o google.com/maismelhoresdomundo e tem o youtube.com/melhoresdomundo. Então, se você decorou isso, você parabéns, cara.
Barra Melhores do Mundo e o meu pau barra Melhores do Mundo.
Eu tenho recadinho. Pode falar, papai?
Por favor.
Ó, dia 30 e 31 eu vou estar na Campus Party.
Campus Party? Onde é a Campus Party?
É em São Paulo. Eu vou estar lá. Oi? É o que é que você falou? Então, eu vou estar lá na Campus Party, vou dar uma oficina no dia 31 e provavelmente vai ter uma sessão de pornógrafos que eu vou estar levando o sketchbook do ano passado, porque o desse ano não ficou pronto ainda para levar. E é isso, recadinho.
Eu vou ter pra quando você vier, né, avisa aí pelo WhatsApp.
Tá, beleza, te dou um toque.
Beleza. Hel, você, recadinho?
Não, não tenho recado, não.
Tinha você falou que ia participar de um...
Tinha uns e-mails aí. Não, mas não. Só mês que vem que vai pro ar.
Tá bom. Vou ver aqui, ó. Recadinho do Pedro Ramos. Alguém, a gente falou no podcast passado que imagina um filme da Marvel do Sexteto Sinistro, que ia ter o Will Ferrell de Kraven e tal. O cara fez uma montagem aqui do Will Ferrell de Kraven. Vou postar aí. Acho que não, eu vou esquecer. Cleiton Barbosa falou: galera, eu sou um quadrilista armador. Olha meu projeto aqui, é o Hurula, HQ no Catarse, catarse.me/pt/HURULLA. Hurula, não sei sobre o que é essa HQ porque eu não vou ler. Johnny Marvel falou que existe.
Ponto PT é de Portugal?
Não, de português. É de linguagem. Todo link brasileiro do Catarse tem um PT.
Você lembra quando a gente tentava.
Que são petralhas.
Quando a gente tentava comprar uma URL pro MDM de Cuba, pra ficar MDM no seu.cu.
No seu.cu.
Mas, pô, mó caro lá, cara. Era
caro pra caramba, cara.
Filho da puta, esses
Todo mundo quer fazer essa piada.
É. Esses cosmonistas são uns filhos da puta.
Cosmonistas?
É. Só quer saber do nosso dinheiro.
Cara, imagina, MDM no seu ponto cu.
Cara, imagina que tem gente do Brasil querendo comprar domínio de Cuba só pra fazer piadinha.
Aqui, recadinho do Johnny Marvel falou que existe sim a Paula Fernandes cantando uma música do Metallica que a gente comentou no último podcast, ele mandou MP3. O Gustavo.
Põe de fundo aí do podcast.
Não, é muito ruim, cara. Já escutei. É muito ruim mesmo.
Aí quando é que ia ser bom?
Não tem como, né?
Pera aí, deixa eu soltar um ratinho aqui. Assim, até o Metallica original é ruim pra caralho. Imagina a Paula Fernandes.
Nossa, agora o Helm. Imagina a quantidade de absorvente de leitores chorando agora.
Eu tô pensando que quem do Metallica vai morrer até sexta.
cara. Que porra vocalista, que ele é ruim pra caralho. Vamos lá. O Gustavo Manarelli, que ele falou: ele bem, as pesquisas sobre bigodinhos na vagina estão ocorrendo por causa da novela das oito da Globo, onde uma enfermeira gorda faz um bigode desses na xoxota. E quantos amigos acabam espalhando essa informação pra todo o hospital onde ela trabalha, a baleia acaba virando a mulher mais disputada do lugar. Sim, eu assisto novela e sei que isso significa inominavelmente.
Ah, e se o Bugo
ainda... toda semana.
Se o Bugo ainda participasse do podcast, ele ia tirar de letra quando a gente perguntasse desse negócio do bigodinho.
É verdade, é verdade. E é isso. Pra mim, recadinho do MDM acabou agora. Mais algum recado? Não, né?
Não.
Vamos para a leitura dos comentários. Aí?
Tô.
Então vamos para a leitura de comentários, seus
inúteis. Nossa, ficou um eco esquisito aqui agora.
É?
E aí? Tá bom aí pra vocês o som?
Tá.
Não, quem tá gravando é o Ivo, então só que tá bom pra ele.
Tá certo.
Então cala a boca aí que eu tô falando.
Ui!
Vai, Rodney, seus comentários.
É. Do último podcast. Pô, nem tem o Rodney Buquemi sem xingamentos com sotaque hoje? Não tem, não. Não participei do último podcast porque eu estava em terras lusitanas. Então não pude participar. Estava na Ilha de Madeira. Estava na Ilha de Madeira, na terra de Cristiano Ronaldo.
Olha só.
É.
Olha só.
Vou passar o Réveillon lá, chupem. É, deixa eu ver um outro comentário aqui, vamos lá. Ah, esse comentário é do Lequinho, viu? Esqueci de falar o nome do cara.
Vai lá.
Muito bem, o Slag Autobot. Notícias logo de manhã, saiu o trailer da quarta temporada de Game of Thrones. Tá aí o link no YouTube e não vai ter no post, não. É, caramba, como o Jamie ficou diferente, nem reconheci e tive que ver se era outro ator. E pra quem pergunta sobre quem é o novo personagem, é Oberyn Martell, de Dorne. É, lembram pra onde a princesa Myrcella foi mandada? Então, é um dos sete reinos que até agora não tinha tido quase nenhum destaque. E, como podem ver, vai ser responsável pela luta mais foda-saralha da temporada. Por sinal, essa quarta temporada vai ser a melhor, mas só também. Depois a série vai dar uma bela decaída, por isso, aproveitem. É, eu não quero mais ler comentário não, porque eu tô com a cabeça meio...
Eu tô vendo. Eu não entendi nada que você falou, cara.
Não, é engraçado que vocês já pensaram na possibilidade que Game of Thrones, a série de TV, vai alcançar o livro?
E
o
filho... quase, né?
É,
quase.
E o filho da puta, lá, em vez de escrever logo... Próximo não, fica aí.
Fica periguetando.
É.
Gordice, né, cara? Porra.
É,
daqui a pouco, daqui a pouco morre esse filho da puta e não termina essa história, cara.
Não, mas ele
fica igual o Douglas Adams, né? Aqueles livros.
É, pode crer. Mas eu ouvi dizer que ele tem um grupo de roteiristas, né? De escritores com ele. Ele já falou pra eles o que, que
não,
ele tem.
Estão autorizados. Pode escrever.
Pode escrever enquanto eu vou comer uma rosquinha ali. Pronto, aí.
Vai escrever que eu vou dar uma periguetada. Vou pegar uma loura ali.
Vou pegar a piranha ali. É. Aí, né, Xavier?
Ah, tem aqui, a gente tava discutindo semana passada lá na lista do MDM sobre o Alan Moore, e aí enquanto a gente discutia, o réu ficou tweetando. O réu ficou tweetando, tipo, melhores momentos, né, pegando citações fora de contexto e colocando lá no Twitter do MDM. Aí tem algumas coisas aqui que são muito boas, por exemplo, aqui ó, deixa eu pegar uma aqui, tá falando aqui, ó. O Alan Moore é o super trunfo dos roteiristas. Ele sempre estará certo e será sempre o fodão.
Quem falou essa?
Você, não. Porra.
Outro. É, nós somos desprezíveis e desprovidos de critério. Lemos HQ de super-heróis e Before Watchmen. Aí outro. Um falando. Você tá chamando o Alan Moore de lixo? Que isso? Aí outro. Eu não deixava. Aí o outro, eu vou tomar os seus cus. Esse acho que foi o Thales. Aí aqui no meio dessa tweetada aí do réu, o Matheus Forne falou assim: certeza de que o Change está errado. Não importa o alinhamento na discussão. E aqui tem o trecho polêmico aqui do: ninguém fica genial a vida toda. Olha o Tom Zé. Aí o outro responde: tá chamando o Tom Zé de lixo? Ih! Sobrou, cara, até pro Tom Zé, coitado.
Quando ele for caindo na pilha, mais fácil, né? Do que um drop, né?
Aí mais um aqui: quem não tá gostando da conversa, só clicar no X vermelho aí em cima. E o outro: não, não tô obrigando ninguém a ler, seus filhos de uma disputa dos caralho. Enfim, foi uma boa discussão. O Réu colocou lá o compacto, né? O melhores momentos lá no Twitter, ficou bem bacana. Mas a íntegra um dia a gente publica no MDM. Tem aqui também um acabou de sair agora. Não, tem um outro aqui antes, que é o do Salimena, Rafael Salimena, Samilena. Ele falou sobre essa coisa toda dessa nova polêmica aí, de rolezinho, não sei o quê. E ele falou assim: a internet tá tão ignorante esses dias que tá chegando a hora de mais um podcast político do Melhores do Mundo. Não, eu falei, não, melhor não, né?
Falar sobre o rolezinho.
E por fim,
sobre o novo apartheid.
Exato.
A gente até poderia falar, mas como o Ultra falou que é uma boa ideia, então a gente não vai fazer.
O Ultra falou que é tudo baixa renda. E aqui, uma acabou de sair agora, que é o Change Hell Verso, que ele falou. Ele mandou pro Diogo, né? Diogo MRG, você parou de editar o Melhores do Mundo? As edições do Change MDM são uma caquinha. Aí, Change,
aí, já. Sabe o que é caquinha? O seu salário, filho da puta.
E é isso, fechou.
Tá bom. Vou ler uns comentários aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. T51B Pau Armado falou: começou o cacete na lista de e-mails do MDM sobre as métricas, o Mu falou de novo. E aí vem o Change MDM e fala: e tá chato pra caralho. E vem o Real MDM e fala: muita estrela pra pouca constelação.
Ele até botou aquela música, né? Do
Marcelo Nobre, Raul Seixas.
Muito boa, muito boa. Aí vem o Carlos Azevedo, aquele sociopata mor, que ele falou: pergunta capciosa, você pegaria a Carlota Champagne se ela ficasse com Felipe Neto minutos antes? E aí vem o Bate Velhaco e falou: a Carlota Champagne podia tatuar o costinha na xoxota que eu comeria ela.
Olha aí, velho.
Muita vontade, hein?
Que perturbado, mas isso vai comer a mulher.
Podia ser fazer um oral na boca do costinha.
Cara, que perturbador, cara. Mas enfim, o pequeno Cícero Madeirista falou assim: o omelete é a Coca-Cola, o Jovem Nerd é a Pepsi, e o MDM é um líquido preto sujo estranho que tu fala pro seu amigo beber se ele for macho mesmo.
O MDM é o Dolinho.
É o Dolinho. Bate Velhaco: no meio da tarde você acorda, hora de checar as constatações. A Bruna Marquezine não está na sua cama, a Geise Arruda não está na sua cama, a Joelma não está na sua cama, e você vai na geladeira e, é claro, tem feijão no pote de sorvete. Ligo o computador e vou pra sessão de leitura do MDM. Cara, o cara sonha com a Joelma, cara.
De carreira, velho. Que isso?
Pode sonhar com qualquer mulher, o cara sonha com a Joelma. Aqui o... não sei se vocês viram hoje que eu postei as cartas Magic do MDM. E aí os leitores começaram a criar uma porrada de cartas Magic. Então já... Aqui o... Carta do Corto. Na Carta do Corto você tem que pagar uma mana pra entrar na Batcaverna e 40,5 pra sair dela. Sendo que a experiência te leva pra uma jornada junguiana. Tem a Carta Monstro, Iron Cable, Carta Armadilha, dividir o apartamento com o Nerd Reverso. Carta Armadilha, Taxista da Zoeira. Deixa eu ver o que mais. Carta Armadilha, Explodir BH. Carta Mágica, Personagem Badeirista. Uma nova Carta Mágica, Vozinha Irônica do MDM: esse jogador de Magic deve comer mulher pra caralho. E deve ter as cartas mais poderosas de todas, que é o Cãozinho da Sinuca e o Vovô Bukemi.
Olha aí, velho.
Olha, pô, a carta do Momo Game deve ser valiosa pra caramba, né, cara? Ele quer dar porrada em todo mundo.
Ele puxa o pé dos outros de noite, hein?
Pode crer. Tem o cara falando aqui que
ele... O Chang já vai ficar com medo aí, ó.
Ele invoca a carta mais poderosa do jogo, que é o processo judicial. Você coloca a carta no jogo e remove todos os changes da mesa. E aí já veio, aí comenta o tapão logo depois, comenta: eu já fui derrotado 3 vezes por essa carta. Tomou processo também o tapão aí.
Pô, ele tomou um da Xuxa, né, cara?
Ele tomou um da Xuxa?
Foi.
Qual foi o processo que ele
acho
tomou
que daquele, da Xuxa? Acho que ele botou o um vídeo dela lá do daquele do Amor Estranho Amor, eu acho, alguma coisa assim, não sei.
É, nossa, enfim. Você lembra daquele lamentável da semana que a gente elegeu que ele engravidou a ex dele?
Nossa!
A ex-namorada dele? Ele contou um pouco. Foi o Rodney, pai de família Meneghel. Ele fala que ele engravidou a ex dele, foi numa brincadeira de pôquer. Ele tava jogando pôquer. Jogando drunk poker, que você bebe e joga poker ao mesmo tempo, aí foi deixar a ex-namorada na casa dele, foi pum, aí tá grávida de gêmeo.
Ah, nossa, o cara fez nossa. Direito, né?
Devia ter muito tempo que ele não dava uma. Saiu até mordendo.
Que são dois pedidos, né? Um
pedido!
E a namorada dele já escolheu o nome. Um deles vai se chamar Felipe.
Já começou errado.
Será que foi a namorada mesmo? Será que não foi ele, não?
Talvez. Vou ler aqui o sociopata da semana, que tem um monte. É o fonoaudiólogo do Malandrox, que ele precisa mesmo. E o Bambu. De luto pelo fim do MDM. O MDM acabou? Já acabou, né? Tiro no cu do corpo. 151 de pau armado. Advogado Chegas do Fluminense. O seu pai de pau grande do Rio de Janeiro. Ok. O poderoso porco e seus 40 mil Chegas. Estagiário Tec Tudo, que é uma montagem do Bernardo dentro de uma fantasia de coxinha gigante. Tem o amigão do MDM, que é a foto do Felipe Neto. Nosso amigão, hein? O DST da boca do Change. Chapinha do Dr. Gore. Tinha o cabelo liso, né? Também que não usava chapinha, né? Homem borracha da nova geração. Que aí o Link é uma cabeça do Anderson Silva, né? Porque o canelo dele virou meio de borracha. Depois, né?
Nossa, que foi aquilo, velho?
Tipo uma fratura, pô. Quase
exposta.
Tem o nick do cara é Mulher Pelada, tudo junto.
Mulher Pelada.
Mulher Pelada. Tem o Passaralho Voador, que são as fotos daqueles consolos do Man of Steel voando lá com os olhos todos. E o no último, que é o Change, o cãozinho da zoeira. Muito obrigado por essa homenagem. E com essa eu termino a minha leitura de comentários. Vai lá, Hel.
Só vou ler alguns comentários aqui no... Teve um comentário que o tiro no cu do corpo fala assim: os redatores estão cagando, mas de qualquer maneira, faz um podcast sobre Planetary. Aí o Ratox de Tabuco fala assim: porra, não dá ideia, comecei a ler essa merda e não quero ouvir o réu spoilerizando tudo.
Solta o spoiler aí,
O Elijah é o quarto homem.
Boa. Mais um.
Mais um, no final o Ambrose tava vivo, eles resgatam ele. Pronto. Acabou a série. Era só isso,
Tio. Acabou a série. Tem no post que eu fiz lá sobre o Jason Momoa falando que não vai participar do filme da Liga.
Cara, eu quase queria que ele participasse.
O Homem Animal falou assim: certeza que o Momoa recusou o papel do Ajax porque ele não tem sobrancelha desenhada.
O Ajax,
ele não tem sobrancelha, aliás, né?
Cara, o Momoa participar desse filme só ia ser bom por um motivo: a gente ia ter 2 anos aí de piada pronta pra esse filme.
Cara, eu não sei não, eu tô achando que vão jogar o Momoa pra ser o lobo, hein, cara.
Nossa
senhora. Ah, não, aí não. Cara, já acabou com o Conan, agora vai ser o lobo, velho.
Vai ser o novo lobo, ué.
Não, para, bicho.
Novo lobo.
E o que vocês fazem com isso? Vou voltar pra Lisboa, hein?
É, lá no filme lá vai ser diferente, né? Não vai, vai ser o Momoa.
Não. Vai ser aquele gajo que fez o Conan.
Vai ser o Popó de Bigode.
O gajo que fez o Conan.
O Elis Poinieto, ele fala sobre... Lembra que a gente falou da Ada? Ada, ela... virou zumbi no 6, ele fala assim, a Ada que falaram nos comentários é a Ada Wong, de Resident Evil 6. E ela não vira zumbi, porra. Como se a gente tivesse a obrigação de saber, né?
Exato.
Foda-se.
Foda-se, né?
O Eduardo Souza, ele fala assim, pô, galera, pô, da galera do Lost tem o Japa, que tá no Havaí 5-0, o Hurley, no Alcatraz, que já foi cancelado, e o Ben, no Person of Interessa, ele escreveu aqui.
Person of Interessa.
É, ó, se interessa. E o resto tá atrás de você, ele falou. E é só isso de comentários, agora vamos para...
Peraí, rapidinho, antes de ir para estatísticas do MDM, deixa eu ler aqui um e-mail que o cara passou. Estatísticas do MDM, do recadinho do MDM. Ele falou assim, ó, estatísticas do MDM Blog, levando em conta 100% o número total, 60% de posts relevantes do réu, 30% de posts com erros do Change, 4% de posts atrasados do Auguri, 3% de posts babadas de pau bem babadas e molhadas do poderoso pouco em seus chegas, 2% de posts do Doctor Who do Ultra e 1% de posts irrelevantes do MDM de irrelevantes. Aí ele mudou agora, estatísticas do MDM Podcast. 27% Change comendo pipoquinha claque durante o podcast. 14% do Change falando, onde é que a gente estava mesmo? 79% ataque de Bambi do Malandrox. 88% Malandrox perdendo a calma. 40% Rodney imitando o Agnaldo Timóteo.
Ainda não imitou. Imita aí, vai.
Menino. Não, ele imitou quando falou que o cara ia ter dois filhos meninos. Ele falou:
é verdade. Menino. Agnaldo, você gostou de Portugal, Agnaldo?
Olha, menino. Eu acho que você tem que comer a minha praça, não, né, menino? Mas tudo bem, né, menino? A gente vive desse jeito mesmo, né, menino?
Popular. 20% do Rodney imitando o Silvio Santos.
Olha aí, olha só, oi! Estou chegando de Lisboa. Estou chegando de terra, as lusitanas, oi!
15% do Tien dizendo calma, calma. 5% do réu falando que come as mães de leitores. 24% do Auguris falando bar. 100% do réu gostando que algum sabe alguma coisa. 50% de outras imitações do Bukemi. 76% do poderoso porco babando o pau do seu Chegas. Esse aqui é muito bom. 2% do Ultra falando com a voz empolgada. E 98% do Ultra falando com a voz de olha que fudido. 93% que é porcentagem de palavrões dentro das frases de Malandrox. 100% as vezes que o Change muda de opinião depois que o réu discorda dele.
Pior que hoje rolou, né? Do lance do.
Hoje rolou.
Do Batman lá do Tim Burton.
É verdade. Não, mas eu falei depois do Pinguim, que é isso que eu tava querendo referir. Deixa eu ver aqui mais aqui. 54% do Nerd Reverso falando. 100% das vezes que o Change esquece o próprio endereço do Twitter. 0% de participação de Bugman, 100% de mesa cheia e assunto relevante, 75% dos podcasts com os temas repetidos e 35% dos podcasts com os temas reinventados, 99% do Change errando algum argumento e 100% do Change lendo qualquer e-mail que tenha recadinhos MDM no título.
Igual esse daí, né? Que você acabou
igual de dizer. Igual esse, que eu vi que tava aqui recadinhos MDM no título. Vai lá, Real, todo seu agora.
Vamos lá para as estatísticas do MDM. Olha só, eu fiz uma estatística aqui, ó. As primeiras lá, as que mais são. Que mais gera acesso para o MDM. Primeiro é Melhores do Mundo, tudo junto. Que a gente em uma semana teve 320 buscas. MDM, 953 pessoas chegaram aqui procurando MDM. 1.161 pessoas chegaram procurando por Melhores do Mundo. 1.170 pessoas digitaram http://melhoresdomundo.net/ e chegaram no MDM. Nossa,
eles digitaram o endereço na barra de pesquisa do Google. É muita baixa renda. Exato. Muito baixa renda, então, cara.
Completinho, com HTTP, inclusive. E também, mas daí 2.540 pessoas chegaram no MDM procurando por putaria. Digital
é sempre recorde.
Chegou no MDM, tá vendo? Os caras aí perdendo tempo digitando endereço. Não, digita putaria que você cai no MDM. Agora vamos lá. Para as estatísticas, o cara chegou no MDM procurando por o cu piscou e o Superman na regou.
Isso é o quê? É letra de música, alguma coisa?
Parece letra de funk, né, cara? Outro, olha só. Mulher, deve ser mulher, né? Botando a bola de sinuca dentro da buzeta.
Que isso,
buzeta.
Que maravilha,
é uma mulher botando a bola de sinuca dentro da buzeta.
Ele deve ser fanho.
escreve fanho, né?
É.
Outro...
Ou o teclado é fanho, né? Sei lá.
Olha só, olha o desespero da punheta, ó. Filmes pornô X-Videos, como fazer para o download ir mais depressa e não falhar? Ele procurou.
É o desespero da punheta, cara.
Exatamente. Outro procurou por fotos dos MDMs juntos.
Ah, tem uma até que é juntos e de mãos dadas.
Ficou massa. Só que nem todos naquela foto são MDMs. Alguns. Outro procurou por Netflix. Netflix é uma merda. Não é verdade. Netflix...
Eu vi isso também.
Apesar de eu reclamar pra caralho. Outro procurou por Twitter, Bernardo Cury e Felipe Neto.
Ele quer saber da treta, né?
Mas por que ele acha que foi com o Bernardo Cury? Porque é sempre o Bernardo.
Porque é sempre o Bernardo, cara.
Outro, olha só, que significa isso? O cara botou assim: a zoeira nunca acaba até acabar Gandalf. Ele escreveu. Eu acho que é né, uma frase assim, né? A zoeira nunca acaba até acabar Gandalf.
Alguém... deve estar isso em algum dos seus anéis eu perdi.
Com a Barbárvore falando pro Gandalf, né? Quando fala, né? A zoeira nunca acaba até acabar, Gandalf. Aí o Gandalf coça a barba. Fala,
é verdade.
É melhor
ficar
pra caralho agora, então, né?
Outro procurou por alguém sabe algum site que eu possa baixar os melhores vídeos pornô para celular? É aquele cara que faz pergunta pro Google, né? Perguntar alguém. É. Acho que tem um monte de.
A comunidade do Google.
Tem um monte de gente lá do Google.
Toda vez que o cara faz uma pergunta pro Google é relacionada à putaria, né?
Outro procurou. Amanda de Porto Alegre transando no banheiro. Deve ter, né?
Uma Amanda em Porto Alegre.
Trans no banheiro lá em Porto Alegre, certeza. Ele vai achar, Boa sorte pra você na sua caçada.
Inclusive, quando apresentam ela para as outras pessoas, dizem: é a Amanda que transa no banheiro.
Prazer. De Porto Alegre.
Outro de Porto Alegre ainda. Enfatiza isso.
Outro procurou por Arores Prono.
Arores Prono. É aquele japonês de semana passada.
Americano careca. Pior, né? Arores Prono, americano careca, né? Procurando por Arores Prono, americano, com dois N's até, americano careca. Ele cara, quer...
será que... Eu fiquei pensando nisso outro dia, nas estatísticas do MDM. Eu quero acreditar que falta letras no teclado dessas pessoas. Aí tem que substituir, sabe? Mas eu sei que não é verdade, é uma pena.
Dessa hora foi o... Eu tava ouvindo o podcast ontem. Foi o Cero, Cero Portiori.
Cero Portiori.
Esse é um papo.
Não, era a japa do Cero Portiori.
Era a japa do Cero Portiori.
Outro chegou nele procurando autofelação, autoboquete? Perguntando, assim, com interrogação. Se autofelação é autoboquete.
A gente tá sem o seu especialista no assunto aqui no momento.
Talvez nunca mais tenhamos ele aqui. Outro que procurou por bêbados que perderam o cu enquanto, separado, né? Estavam bêbados.
Pô, foi demais, né?
Como? Acordou e tava sem
cu. Acordou e não tinha mais cu.
Acordou, foi coçar, não tem.
Tem. Imagina. Deve ser esses leitores da MDM, né? Que cagam pela boca.
É boa.
Outro procurou por Bulma Dragon Ball pelada Xexo. Xexo?
Xexo.
Continuam os tarados pela Bulma, né?
Não, eu vi aqui, eu fiz aqui a bucha, tem a tríade, né? Que sempre, toda semana repete.
O Errou
Buraco. Mulher pelada, Bulma pelada e Xoxoteca.
E o Errou Buraco.
Errou Buraco também tem.
Tem aqui, olha, isso aqui é baixa renda, hein? Esse é aquele, ó, pau a pau com o tênis de papelão. O cara procurou por como fazer os bonecos da Liga da Justiça. Coitado, cara. Ele quer fazer os bonequinhos. Ele não tem dinheiro pra comprar os bonecos da Liga da Justiça.
Corta no papelão, desenha e corta o papelão. Se quiser desenhar isso, me chama.
Ah, aí vai ficar mais caro do que comprar o boneco original.
Pode ser.
Outro pro tradutor do Rodney Buchanan.
Vamos lá, manda aí.
Não tá tão difícil, mas olha só.
Pera aí, eu tô no celular aqui, eu tô aprendendo a mexer no celular. Calma aí. Kubei Arobado J. Ele tá. Olha só, vamos lá, traduzindo. Vou colocar meu monóculo aqui, peraí.
Monóculo, né?
Vamos colocar não, o meu monóculo.
Primeiro eu quero saber que língua é essa antes de você fazer a tradução pro português.
Olha só, é uma língua. Peraí, deixa eu analisar a fonética. Vamos lá, Kubei Arobado J. Eu acho, cara, que ele é do sul da China, de um lugar bem longínquo da China, esquecido pelo imperador, por todos os imperadores, entendeu? Então é
Kubei, deve ser a localização deve ser Kubei, né?
Kubei, Kubei lá.
A localização.
Do feudo de Kubei, a província de Kubei.
Feido. Tá? Não é um feito. Ele é um vilarejo, tá?
Shogunato.
O Shogunato, nossa.
Nossa senhora. Shogunato
da China. Shogunato do Kubei.
Isso aí.
Pois é, um vilarejo do Kubei.
Ué, não tem o chinês de Tóquio, porra? Por que não pode ser o Shogunato da China?
E aí ele tá procurando o Jei. O Jei deve ser o imperador, entendeu? Imperador não. O mecenas do vilarejo lá. O Jei. Arobado J. Normalmente, o nome vem em segundo lugar, né? Ele precede, o sobrenome antecede o nome. Então, o Arobado deve ser o sobrenome do cara. Então.
Arobado. Kubei, Arobado.
Não dá pra achar que esse cara tá copiando o teclado, Change, porra.
Não dá, é burrice mesmo. Vai, prosseguindo. É o cu bem arrombado.
De gay.
Não, eu prefiro acreditar que é um vilarejo.
Tá certo.
Eu também.
Deixa eu ler duas aqui que são muito boas. Tem uma aqui, teve 6 buscas por isso, que é Ultra e Change, uma história de amor. Eu acho que não mais, hein? Mas enfim, e aí tem mais um aqui, que esse é tudo junto, tá? Eu vou ler, mas imagina que é uma palavra só. É Underline Silva Nua. Tipo, tá falando o ensaio sensual da Underline Silva.
Tá certo.
Opa, que existe Underline?
Procura aí Underline Silva, deve ter.
Procura aí Underline Silva. Daquele jeito mesmo, da Underline.
Aqui, ó, outro que parece letra de funk, ó. Duende Maroto leva esse e traz outro. Chegou no MDM procurando. Outro cara, aqueles filósofos, né, do MDM. E se o corvo existisse, hã? Ó, chegou aqui. Imaginando se o corvo existisse,
Mas existe corvo?
Existia. Não, deve ser o corvo do filme.
Ah, tá bom. Ó, tá tocando o celular de alguém, tá vibrando aí.
Outro cara procurou por filme Oblivion Pepeca.
Oi?
Filme tem? Oblivion Pepeca. Não tem Pepeca no Oblivion.
Não tem.
Não, mas tem Morgan Freeman, né?
Outro cara procurou por. Pena que o Malandrox não tá aqui, mas procurou por Fly, Pequeno Guerreiro, letra da música. Lembra?
Fly! Nossa, tá. Nossa, a letra toda, cara.
O cara procurou por foto de mulheres gostosa com a bunda empenadinha.
Empenadinha.
Penadinha. P-E-N-A-D-I-N-H. Com a bunda empenadinha.
Empenada é que tá torto, né? Que tipo, bateu no poste, amassou, né?
Não, ele quer que a bunda dela esteja lá empenadinha.
A bunda da mulher é de madeira, né? Pra tá empenada.
Empenada.
Outro. Olha só, cara. Isso aqui eu já fiz análise já sociológica desse. O cara procurou por fotos de buceta escrito Arthur de caneta. Porque provavelmente ele vai baixar essa foto pro celular dele e vai mostrar pros amiguinhos de colégio, o nome dele é Arthur, que alguma menina mandou pra ele, entende? Nome na buceta e mandou pra ti.
Agora eu já imaginei uma segunda parada. Será que tem algum site que tipo, você manda o seu nome e paga uma grana e o nego manda pra você uma foto.
Da buceta. O seu nome.
O nome que tipo, é.
De caneta.
Cara, tá aí sua ideia de $1 milhão, cara.
É, bicho.
Cara, essa nerdaiada que não come ninguém, hein, velho? Já pensou?
Né?
Pô, pô, não tem uma empresa que o cara tava vendendo qualificações positivas naquele Lulu?
Lulu, sim, aplicativo.
Pois é. Nem existia, né, cara?
Nem existia, pois é.
Não, e esse cara, depois que saiu, ele recebeu um investimento pra empresa dele de R$1 milhão.
Aí, tá vendo? Ele... Vamos fazer esse
cara,
site.
Cara, vamos fazer esse site, cara, de escrever o nome da pessoa na chachota.
E vai ser achar os modelos, né? Pra...
Não, pega na internet, faz um Photoshop, os caras burros vão lá.
Photoshop do Change.
Vai ficar aquele nome escrito a caneta que começa na virilha da mulher e termina no ar, né?
É, outro, ó, os bichos devem me procurando por Gina Carano Gorda.
Puta. Ah, pelo amor de Deus.
Esse aqui também é legal. Mim aposentei como maluco. Em vez de me aposentei, mim aposentei
como maluco. Ele é maluco, então tá coerente.
Esse cara é maluco. Tá fazendo o que aqui? Porra. É, outro que. Aqueles que fazem pergunta, né, pro Google, né? Por favor, eu quero saber. E é bem do caso. Por favor, eu quero saber se o anime Dragon Ball Z ainda pode passar na Rede Globo. Ainda pode, né? Quer saber se ainda pode passar. Outro procurou por isso aqui, olha só: Rede Manchete, bonecos do Kyber Cop. Ele escreveu em vez de Cyber Cop. Kyber, com Y, Kyber.
Pô, mas esse aí desenterrou, hein?
Rede Manchete.
Esse maluco aí viajou no tempo, caiu aqui e se mandou essa, né?
É. Outro chegou no MDM procurando por: será que tem vídeos da Érica Vieira do Sensual Clube fudendo pra baixar inteiramente grátis?
Da onde?
Como é que é o nome?
Érica Vieira do Sensual Club.
Porra é essa, cara? Tá procurando aí?
Claro!
Procurando a Era Vieira, é Érica Vieira do Sensual Club.
Oh. Achou?
Tem ensaio. E tem aqui, ó, Érica Vieira, programa Fantasia.
Tá certo.
Ó, se você digitar Érica Vieira Sensual Club, o primeiro resultado que aparece é Érica Vieira, buceta grande, gatas quentes.
Olha.
Voltando, chegou o cara também no MDM procurando por: tem Todo Mundo Odeia o Chris no Netflix? Cara, pra que esse filho da puta tem que ver esse filme no Netflix? Essa porra reprisa 3 vezes por dia na Record. A tarde inteira fica passando.
Não, e é muito bom que eles passam 3-4 episódios seguidos, né?
É, cara, já se decora as falas dessa porra. Tá pior que chato já, cara.
É verdade.
E o cara quer saber se tem no Netflix. Ah, não, só posso citar o Netflix se tiver Todo Mundo Odeia o Chris. Porra.
Ué, mas tem gente que assina só porque tem todos do Chaves, né? Então.
Verdade.
Ah, o SBT anunciou, né, que vai passar os episódios perdidos aí, né?
Já tá passando, já. E eles redublaram, tá mó escroto.
Ah, tá. É, a gente fala, tá ruimzão.
Meio, a maioria morreu, né, dos dubladores.
Pois daquela... é.
É. Outro é, cara, olha só, o cara procurou por romper... Romper, né, com N, romperano, com calça vermelha e brusa azul.
Que?
Ele... Passo gal. Ele, eu acho que ele quiser romper o ano com calça vermelha e blusa azul é legal.
Ah.
Ano com calça, porque é com essa vermelha e blusa azul é legal.
É, esse aí é mais um com teclado ruim, amigo do Change.
É legal.
É o teclado dele.
Gal. E pra terminar, a busca mais interessante que eu achei aqui foi o cara que procurou por Zack no cu grosseiro. E chegou pra mim.
Como é que é?
Zack. Escreveu certinho, Zack. Z-A-C-K no cu grosseiro.
Você procurou que porra aqui? Eu tô com medo de procurar o que que é isso.
Cara, que merda. Não, né?
Cara, se você botar Zack no cu grosseiro, o MDM é a última busca que aparece na segunda página.
Cara, ele queria muito, né, conhecer esse Zack aí.
Porra, ele tá finzão.
Aparece até o Jovem Nerd antes da gente, ó.
Olha só.
Mas é isso. É isso, então.
É isso, né, galera? É.
Chega, né?
É, né? Kubei Arobado Gay.
Kubei Arobado Gay.
O vilarejo chinês. O shogunato chinês. Kubei
Arobado Gay.
É, com isso, a gente descobrindo um novo shogunato chinês aí, a gente termina essa leitura dos comentários e cada vez mais essas estatísticas do MDM me fazem perder a fé na humanidade, cara. Acho que tudo tá perdido. Um abraço e até o próximo podcast.